E vamos ao assunto da política. O nosso assunto de hoje é o vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora, que está assumindo a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo na cidade. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos trazer informações com o próprio Edson Scabora falando dessa posse. E vamos conversar sobre esse tema com o Thiago Valenciano. Thiago, e aí, o Edson Scabora na secretaria significa o quê?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Significa que a eleição de 2024 começou, né? Estamos em campanha já, todo mundo querendo pedir o seu votinho aí para 2024. Na prática, o prefeito Ulisses Maia daqui uns dias vai se tornar carta fora do baralho, coitado, no jogo eleitoral aí, porque ele não disputa eleição, né? E agora, e obviamente, o peso dele eleitoral é muito forte, né? Ele vai ter toda a sua articulação, a máquina a seu favor, enfim. Quem ele escolher como candidato do grupo vai acabar tendo um papel preponderante na campanha. Afinal de contas, eu costumo dizer aqui na CBN que, você gostando ou não da administração do Ulisses, o Ulisses talvez seja um dos melhores políticos de campanha de rua que Maringá tem, né? Então o Ulisses sabe fazer campanha na rua, ele sabe conversar com as pessoas, sabe ouvir, sabe conquistar o eleitorado da rua. E essa característica dele talvez seja importantíssima na campanha do Edson Scabora, que é um pré-candidato à sucessão em 2024. Agora, o Ulisses vai ter que administrar um problema que ele mesmo criou. Ele tem dois pré-candidatos hoje dentro do seu grupo político, os dois na condição de secretário. De um lado, o Flávio Mantovani, que é vereador e foi eleito aí por duas vezes seguidas, fez uma boa votação para deputado estadual, ou seja, ele já foi testado nas urnas, ele tem um capital eleitoral considerável em Maringá, versus o Scabora, que não foi testado diretamente nas urnas. O Scabora assumindo agora a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, ele tem sim o seu capital eleitoral por ser o vice do Ulisses em duas ocasiões, mas diretamente colocar o Scabora como candidato é a primeira disputa que ele vai ter na vida. Então, disputa eleitoral, é claro, já participou de outras entidades, é ligado ao Sinep, proprietário de escola, enfim. O Scabora tem a sua história sim, só que diretamente no fight, na treta, cara a cara, corpo a corpo, ombro a ombro, ou já diria Luciana Penha na política, soco a soco, é a primeira vez que o Scabora disputa uma eleição. Então ele vai ser testado, vai ser uma novidade eleitoral. É uma novidade, sem muita novidade política, mas eleitoralmente falando ele será essa novidade. Então o Ulisses vai ter que saber administrar, e o próprio Flávio também vai ter que saber qual o grupo político que ele vai acabar se afiliando, né? O Flávio, ele pagou talvez o preço na eleição de 2022 exatamente por não ter um presidenciável escolhido, ou por não estar muito colado com algum deputado federal, porque normalmente você faz campanha estadual colado com deputado federal. Ele quis ficar independente, pagou esse preço, não foi eleito mais uma vez, só que agora ele precisa emplacar. Em uma eleição municipal, que a gente já comentou aqui algumas vezes na CBN, e todas as vezes que esse tema voltar a gente vai reafirmar, numa eleição municipal que você, no quadro atual, não tem muitos favoritos. Você tem vários candidatos ali, basicamente todos basilados por baixo, né? A gente não tem nenhum candidato despontando. Talvez hoje nós teríamos dois pré-candidatos que despontassem mais as intenções de voto, que seria o Silvio Barros e o Enio Verri, né? O Enio, porque já foi experimentado eleitoralmente, e é um dos deputados federais mais bem votados de Maringá, e o Silvio pela condição de ser ex-prefeito e de ter essa lembrança da população como um bom prefeito. Então, tirando esses dois, que me parece que os dois talvez não tenham tanta predisposição ou não se colocaram como pré-candidatos declarados, você tem vários candidatos no mesmo patamar de intenção de votos ou de largada. Romero Marques, Flávio Mantovani, do Carmo, Scabora, Jacovós, Coronel Aldilene, Soldado Adriano José, Dr. Batista, enfim, você tem vários candidatos ali mais ou menos no mesmo nível. E a ida do Scabora para a secretaria é exatamente para ele se tornar mais conhecido. O vice sempre carrega aquele estigma de que é o bastidor, aquele que não aparece tanto. Então a figura dele precisa ser conhecida em Maringá, as pessoas precisam associá-lo à condição de vice-prefeito, ele tem que estar mais presente nas ruas, ou seja, o cidadão precisa enxergar o Edson Scabora como o sucessor do Ulisses. E ter essa condição de sucessor não é tão fácil assim. A gente se lembra da eleição de 2012, o trabalho que deu para o Silvio fazer com que o Pupim se tornasse o sucessor e conseguisse ter a condição de disputar, e assim ele virasse uma eleição que ele acabou, estava perdendo no primeiro turno nas pesquisas, e conseguiu virar nas últimas horas e largar na frente no segundo turno. Então não é um mecanismo tão simples quanto parece, não é você ungir o vice como candidato do grupo e achar que tudo está bem, que tudo vai dar certo. Mais do que isso, a população precisa enxergar ele como um grande potencial eleitoral e um potencial de chegada e de vitória nas eleições de 2024.
Você considera que o empenho que Silvio Barros teve para fazer do Pupim, que era seu vice na época prefeito, Escabora não teria do Ulisses?
São conjunturas diferentes, né, Gilson? Nós temos 12 anos separando essa história. Naquela conjuntura, havia um grupo político organizado em torno do nome do Pupim. O Pupim foi uma espécie de sequência desse grupo político, e agora a gente tem que lembrar que o Ulisses é bem mais novo que o Escabora. Que o Silvio, desculpa. Né, o Ulisses, ele tem uma carreira política e tem muita lenha para queimar na sua carreira política. Então, até que ponto você quer ter a sua imagem de um capital político bom, de uma boa avaliação da maioria da população, de uma estratégia política que deu certo lá para o Ulisses em 2016, ser de repente colocado em prova com o Escabora, que pode vir a fazer um governo ruim, por que não? Ou pode ter um governo excepcional? Então, é um jogo muito difícil para o Ulisses fazer esse cálculo político. Então, talvez ele não queira ter esse empenho, porque ele pode sofrer depois com um governo que pode espelhar diretamente nos planos políticos dele. Na política, a gente brinca que fazer sucessor é difícil, né? Porque você carrega todo o peso daquele sucessor ali. Agora, por outro lado, também, se o sucessor der certo, você paga o preço de não ter apoiado na hora que você precisou, do que ele precisou, né? Então, é um cálculo que o Ulisses vai ter que fazer lá em 2024.
Thiago, obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou ter acesso ao trabalho dele no site dele, thiagovalenciano.com.br.